No susto, hein, Marcel? Salve, salve a todas, todos e todos. Estamos no nosso terceiro, no terceiro bloco, não no intervalo. E só vou retornando àquela conversa nossa do segundo bloco. Você queria colocar mais alguma coisa ali pra gente finalizar?
Acho Mano, eu acho que tá. Não me lembro bem do que a gente tava falando agora.
Então vamos pular então. Então sim, foi. Terminou,
mas
ficou lá.
Estamos falando do mesmo. Todo tempo estamos falando do mesmo.
Então
do,
tá bom.
Dos processos.
É, eu queria saber uma coisa. Quando eu te perguntei lá da sua cidade natal, do seu decorrer artístico, eu queria saber como que é um incentivo, como é que é para alguém que queira ser músico na Argentina, lá em Corrientes. Qual que é o poder público? Como que o poder público está nesse lugar? Como que ele ajuda? Como que ele incentiva? Sabe? A como União? Em que lugar que está? Se tem esse incentivo? Se é tudo particular, as escolas?
Cara, eu particularmente eu tive influência também de, talvez, de um coral, né, que eu ia escutar, né? Minha mãe cantava num coral, era soprano do coral, então de criança eu ia escutar gente cantando a quatro, cinco vozes, assim, uma coisa... Além da cúmbia lá no bairro, tem esses lugares assim, tem corais, tem grupos de instrumento que são particulares, né, que são do Estado, né? Muitas vezes financiado pelo Estado mesmo. Em Corrientes Capital tem um instituto de música, né, que prepara e forma professores, né, que eu fui lá, o Orlando Carmelo de Biasi, seja, que também é com uma pequena cooperadora, se leva um pequeno dinheirinho de colaboração, não é pago, seja, qualquer pode ir estudar tranquilamente, inclusive tem um bacharelato, ou seja, tem um ensino meio orientado à música. Ou seja, você entra com o que fosse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto de ensino meio, mas todo orientado à música, né? Ou seja, você tem matérias musicais, tem piano, tem guitarra. Daí, quando você chega na idade de faculdade, de 17, 18 anos, você pode seguir a carreira de professor de música no mesmo instituto, que são 5 anos mais para você se preparar para ensinar na escola, né? Para trabalhar na escola, assim. Além de outros cursos que também tem aí, curso de canto, curso de coral mesmo, de direção que a gente fez, seja com professores, com partituras. É um instituto, é um prédio com 7 andares. Hoje em dia eu acho que está mais grande, com cada sala acústica, com seu piano, com suas coisas. Isso sim, nesse sentido eu posso falar que a gente foi um abençoado, como dizem aqui, de ter esse esquema,
suporte, né?
tanta informação, né? Tanta coisa boa, de compartilhar com um brother que estuda o mesmo que você, que passa tuas penúrias, sabe, no piano, tentando aquela partitura da sonatina e pá, sonata fácil, de fácil não tem nada, tá ligado? Esses 4 papelões, assim, com um monte de notinha que assusta, entendeu? Aí você vê que o outro tá na luta igual que você, aí você vai, não, a gente consegue, tá ligado? Então. Ou seja, todo esse mecanismo, eu acho que foi valiosíssimo, né? Desse instituto e do coral, quanto criança lá, né?
E tudo isso
em Goya, né? Goya, que é a cidade. É uma cidade de 200. Eu sou nascido em Corrientes, daí eu morei até os 18 anos em Goya, que é a segunda cidade do estado, né?
Entendi.
Daí eu volto para a capital, entro na faculdade e faço essa história. Eu ia ser contador público, na verdade. E daí, terceiro ano, eu larguei e mexi no professorado aí, nesse instituto que eu te falo. E no canto coral sempre, com a coral do instituto da faculdade da UNE, né? Universidade Nacional del Nordeste, na Argentina. Então a gente fazia as apresentações, cantávamos lírico em alemão, em italiano, sabe? Bach, Mozart, missas, Handel. Então a gente tem uma prática nesse esquema. Aqui em Curitiba eu fiz um coral, La Casa Beltramina, a gente fizemos um par de meses aí, uns trabalhos de prática de canto, sabe? Porque é algo muito louco, o canto, quando você consegue afinar com o cara que está do teu lado, mano.
Sim.
E 5 afinando o mesmo canto, parece que o espaço é, sabe, gera algo muito louco, sabe? Aprender a cantar em grupo, sabe, a técnica é diferente, às vezes quando você abre aqui o agudo, ele ressurge, né, da voz, né? Tem os ossos um pouquinho mais liberados, mas se você imposta um pouquinho mais, se abre aqui, e que é, a impostação para o coral, né? Porque Sim. você tem que se misturar com o cara, sabe? A pessoa que está escutando, ela não tem que escutar a voz do Tim, a voz do... Não, é toda uma só coisa.
É um complemento.
Para isso você precisa na técnica, sabe, mais envelopada, sabe, mais... Oh, sabe?
Sim.
Que todo mundo, você canta com... Sim, mas requer, sabe, de um...
Só funciona com todos eles.
De um trabalhar com o outro,
Sim.
sabe? Um aprende a trabalhar em grupo muito, sabe? E a valorar, né? Porque tem que dedicar tudo e tal. Mas eu acho que uma das melhores energias que eu senti na minha vida é cantar uma missa dessa, sabe? Pela aleluia, sabe aquela história? Aleluia. Pero 40 pessoas assim, aleluia. Você gera uma energia assim, Sim. muito forte, muito bom. Então, essa é uma matéria pendente. Já vou começar de novo em qualquer momento aqui.
Então, esse instituto ele era mantido por dinheiro público?
Isso era do Estado.
Tudo público. Que interessante.
Sim. Coral.
Porque, caramba, né? É um suporte grande para ter toda essa formação, várias salas, vários pianos, porque são instrumentos caros, né?
Um dos alunos e também companheiro de banda do meu mestre, Mário Garcia, que eu falava paulista há um tempinho aqui, também foi professor lá e... E o que te falei, ou seja, a gente recebeu um upgrade, como dizem hoje em dia, de informação quando esse paulista vindo morar na cidade. Abriu outro esquema, e ele era heavy metal, ele tocava heavy metal. Tem um trio que se chamava Garcia, e era um correntino, né, um da minha cidade, de meu estado. Ele e um baterista lambari também, brasileiro, que hoje em dia está nos Estados Unidos, né. Baterista de doble bombo e um pad com baixo.
Nossa, dois bombos.
Nossa, a
bateria deve ser enorme.
Então, sabe? E nós, pra nós, você imagina? A gente depois, assim, veníamos com sentadinha de pá e esse aqui, e o cara. Foi um choque, entendeu? Então, pequenas coisas, sabe? Na influência de um brasileiro, na cultura musical e até nos novos raízes, né? As raízes novas do que a gente chama de chamamé e isso, tudo isso. É muito louco, mano. É tudo isso que eu falei, a influência regional, né? E... Inclusive, curiosamente, lá tem algo que se chama Nação Chamamecera. Tipo uma... A gente delimitou uma espécie de campo geográfico onde o sertanejo raiz e suas vertentes, né, tem se desenvolvido. E vem até Curitiba, todo até o par, todo isso, todo o sul do Brasil, Uruguai e nordeste argentino, né, a Mesopotâmia, como chama, Misiones, Corrientes e Entre Rios, como um bloco, entendeu? Se você dá uma olhadinha, é um lugar verde muito exclusivo do planeta. É algo muito louco, mano. E o rio que vai até lá, ou seja, até Buenos Aires, é o mesmo que chove aqui, entendeu?
Sim.
Então tem um lineamento, tem uma concordância espiritual, se você quer. Então eu acho que é isso, mano. A gente tem que fortalecer, fazer esse esquema e unir as redes, mano.
Sim.
Eu todo ano passado já tentando fazer isso. Estamos... coordenando.
E em relação ao dinheiro público para fomento de show lá, cultural, essas coisas, como é que é? Tem as festas da cidade, essas coisas?
Tem.
Geralmente é tradição, né? Tipo, da festa da colheita, não sei do que, a festa do padroeiro, não sei do que.
Tem.
Essas coisas geram shows para artistas maiores, sempre. Mas para os artistas locais também sempre rola. Então, como que é isso lá na Argentina?
Mano, aí na minha cidade, em Corrientes, tem dois festivais grandes, Corrientes Rock, né? Taragüí Rock, e que se dá em setembro, que tem um presupuesto, vou falar, 10% de lo que realmente é na fiesta maior, né? Que se chama de fiesta maior, que é de essa música que te falo, Sertanejo Raiz, que lá o nome é Chamamé, na verdade,
Sim.
que são 11 noites. De festival de chamamé, ou seja, todas as Nossa. Todas as vertentes, os ritmos mais lentos, guaranhas de
que legal.
De Paraguai, música surenha brasileira, sabe? Renato Borghetti, Yamandu Costa, entendeu? Ou seja, se gera isso que eu te falando, como uma espécie de regionalidade raiz, mas com as vertentes novas também, né? A gente tem participado nos desses esquemas assim, num palco que era paralelo, ou seja, dependente da municipalidade, do Ministério de Cultura, de Instituto, porque é um Instituto de Cultura de Corrientes. Daí, dependente deles, a gente fez um palco num lugar hermoso, assim, passa o Rio Paraná, tem a ponte que cruza o Rio Paraná, e a gente montou um neonativismo, sabe, uma coisa assim.
Entendi.
Mexendo um pouco mais, saindo um pouco do nativismo campeiro, não tanto a Lagoinha, não tanto o quero-quero, mas a cidade, mais, sabe, como uma vertente da realidade mesmo, que não deixa de ser o mesmo ritmo, pero com lírica diferenciada, com seteo diferente, sabe? Então eu acho que vem por aí, mano. Se a gente não consegue fazer evolucionar aos poucos os
interessante, os que você falou de dois expoentes do sul, né, que caem nessa história do chamamé, do o Renato Borghetti pra nós aqui, né, os dois, né, os dois são gaúchos, né, então tipo o Renato Borghetti, ele é, pra mim, ele é o melhor gaiteiro do Rio Grande do Sul, me desculpe os outros gaiteiros, mas
sim.
Ele pra mim é o melhor. E o Amantu, enfim, os dois já tem show juntos, sim, eles são monstros. Mas também tem um conjunto musical que é de Lages, se não me falha a memória, que é a minha cidade, minha origem paterna é de lá, por sinal. É, se chama Quarteto Coração de Potro. Ele é mais atual, assim, mais novo. E uma galera meio que da nossa geração, talvez um pouco mais velho. E são os expoentes também do sul, tipo, no entanto, a primeira vez que eu ouvi eles foi do negócio Festival da Natura. Nossa, já. Foi um negócio muito engraçado a forma que eu descobri eles, que foi me mostrado, porque a pessoa que me mostrou sabia que eu gostava desse estilo musical. E daí, na hora que você ouve, você fala, nossa, parece do Rio Grande do Sul. Mas não é de Santa Catarina, é do meio de Santa Catarina. Depois que eu fui descobrir aí que era de lá, que, era de, né, lá. Que daí eu tive que buscar pra saber, e pela minha surpresa descobri que vem da minha origem paterna, a gente tem a mesma cidade, pelo menos, de Santa Catarina. Mas tirando esse termo chamamé, pra nós ele bate como uma forma de dança. Então, para vocês, o que é para vocês o ritmo, para nós aqui...
Sim, na verdade, é uma totalidade, né, mano?
Ou seja, é uma soma das coisas, né?
Exatamente. Tudo na história, ou seja, é o mate, ou seja, porque o mate, o chimarrão é o compartilhante, entendeu? Ou seja, antes da pandemia, pelo menos, a gente era uma ação de compartilhar. Você acordava, você tomava um mate com teu pai, com tua mãe, sei lá o quê, até que começava o dia, entendeu? Ou seja... a infusão, o que comer a meio-dia, tudo isso, tudo tem a ver, sim, com o chamamé. Chamamé tem uma culinária, tem uma casa, ou seja, tem arquitetura chamamecera, sabe? Ou seja, os casinhas de adobe que faziam os guaranis. Tem algo muito interessante lá no Esteros de Liberá, né? No meio do estado, em Corrientes, que você chega e vê um hotel... Disse hotel, né? Você entra todo espetacular, todo mais teto de palha, e a parede de fora todo barro com canha, né? Com taquara, com bambu, né? E você entra do lado dentro, tudo perfeitinho, todo hermosinho, piso espetacular, todo, sabe? Como que tem hotéis que já estão preservando essa ideia de campo, de torta frita, sabe? Torta assada, de chipa, de chipá, que é muito, muito da região. Todo o sul do Brasil, como eu falei, Paraguai e o nordeste argentino, né, mano? Daí todo, a vestimenta, né? A alpargata, todas essas coisas, mas... Como é uma totalidade, não é solamente o ritmo, sino é um mecanismo, é uma idiosincrasia. Tem um jeito de se defender. O gaúcho anda com, você sabe, anda com uma faca atrás, sim, né, para comer, para trabalhar, mas também para se defender, no caso. Ou seja, há uma espécie de poética no comportamento, sabe, cultural. Se a gente conseguisse pegar isso como se fosse um condimento para jogar nessa panelinha, acho que vai ter um diferenciado, sabe? Porque você tem melhores músicos? Tem. Melhor baterista? Pra caraca. Guitarista? Muito. Baixista tem. E tem melhor que nós? Tem. Tem gente que tenha vivido o que a gente viveu? Não. Então, quando você bota esse colorzinho, sei lá qual é, na panelinha e começa a produzir com esse colorzinho, o esquema, sabe? Tem uma diferenciação. Tem um sabor diferente.
Sim.
A Coca-Cola tem um sabor diferente. Não, não sei se poderia nombrar, mas depende da água onde você toma. Se toma aqui ou toma na Califórnia, é diferente. Uhum. Então, depende dos ingredientes que você usa, mano. Para o que você vai fazer.
Interessante.
Eu acho.
Interessantíssimo.
Aparentemente, né, mano? Ou seja, isso é o que a experiência te mostra. De um determinado jeito. Só se você tem aquela história. Você tem um mercado que abrange tanta gente que tem tal, sabe, Buenos Aires, o Rio da Prata, úmido, frio, entendeu? Ou seja, tango, né, coisa mais marcial, sim, uma coisa mais, sabe, mas na frente candombe, Uruguai.
Ela é uma dança de salão, né?
Então, chegou a ser, mas já foi de cabarete, ou seja, passa muito isso, sabe, o blues, né, o tango, a cumbia mesmo. Tem sua energia forte nos níveis aparentemente mais baixos da sociedade, e daí vai crescendo e vai ganhando respeito, e de repente já se torna como uma espécie de erudição, porque não é qualquer um que consegue fazer aquilo, tá ligado? Sim. Ou seja, não é qualquer um que viajou para Colômbia e escutou em vivo o que é uma cumbia real. Daí na Argentina nós pegamos a cumbia, fizemos 10 cumbias mais diferentes, cumbia villera, cumbia santafesina, cumbia do lado dos incas, lá pra cima, seja, Jujuy, Jamaica, queria dizer, cara, Jujuy, Salta, entendeu? Ou seja, todo num espectro diferenciado da cumbia mesmo. Mas tem aquela que é com acordeão, tem aquela que é só eletrônico, com bateria eletrônica, tch, 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 sabe? Ou seja, sim, determinadas vertentes que a gente vai fabricando, vai armando, assim, a gente não esperta. Nós gostamos de pegar esse esquema e fazer, misturar tudo que você possa.
Legal quando você vê que a conversa tá boa, que você vê que a hora passa. A gente já vai pro próximo intervalo e a gente já volta. Vamos, 2 minutinhos.
Sim.
Valeu, Marcelo.